Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Solidariedade, voluntárias da ONG Miau de Rua convidam para a live beneficente que acontece neste sábado. Artistas irão se apresentar.
Surpresa, aposentada colhe abóbora gigante no bairro São José. Fruto do tipo menina brasileira ou de pescoço pesou 23 quilos.
Evandro Guice deixa a Secretaria Municipal de Administração. Dalila Pandolfo, que trabalha na Secretaria da Fazenda, assume a pasta.
Tiago Reder anuncia a gravação do seu primeiro videoclipe. Em junho, o artista guaporense lança a produção nas plataformas digitais e redes sociais.
Sortudos, confira os ganhadores do programa Nota Fiscal Gaúcha Extração Municipal.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta terça-feira.
Boa tarde. Hoje, 4 de maio.
Com tempo parcialmente nublado em Guaporé região, temperatura em 27 graus e 5 décimos.
16ª semana, passaram-se 124 dias, faltam 241 para 2020.
Estação outono, lua minguante.
Santo do dia, São Peregrino e São Floriano. Faltam 241 dias para 2022.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,45, poupança 0,15%. TJLP 4,39%, a taxa Selic 2,75%. E o grama do ouro, R$ 314,55.
Cotações agropecuárias, saca do milho, R$ 85,65. Saca da soja, R$ 170,90. Suíno tipo carne, R$ 6 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Da Somar Meteorologia, Kátia Valente nos traz informações de como se comporta o tempo nesta terça e também para os próximos dias. Olá!
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. Nesta terça-feira, o dia começa novamente com a presença do sol e com o calor que predomina ao longo da tarde, ainda por causa dos ventos que sopram do quadrante norte e noroeste e trazem ar quente, e ainda por causa do predomínio do sol. Nas áreas mais da metade sul, já temos a presença de uma frente fria, que traz chuvas até em algumas áreas lá da fronteira com o Uruguai, de forma mais expressiva. Só que esta frente fria, à medida em que ela vai se deslocando, ela perde intensidade. Então, quando chegar aqui na região da Serra, mais para o final do dia e à noite, ela já vem mais fraca. Com isso, as chuvas ocorrem em forma de pancadas e deve ser com baixos acumulados. Na quarta-feira, vamos ter nebulosidade bastante grande por aqui, mas a chuva, o volume de chuva é pequeno. Na quarta-feira, os ventos já estarão soprando de sul. Com isso, a temperatura não consegue subir mais do que 18 graus à tarde, ou seja, vamos sentir uma queda bem acentuada das temperaturas. Na quinta-feira, tem previsão de chuvas ainda a qualquer momento por aqui, mas sem maiores acumulados. As temperaturas ficam na faixa dos 10 graus pela manhã e 15 à tarde. Na sexta-feira, aos poucos, a massa de ar polar, que já vai estar entrando no estado, vai empurrar a instabilidade para fora aqui da região. E aí tudo indica que o final de semana será de tempo firme e frio, mínimas que oscilam entre 5 e 6 graus e máximas entre 15 e 16 no período da tarde. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 11 minutos.
Nós temos uma despedida também, não é? Porque durante esse período, esse primeiro período do ano, a gente apresentou muitos secretários, falou da continuidade do trabalho de outros, que é um espaço justamente para a administração municipal. E nós fomos surpreendidos nessa semana com a notícia da saída do Evandro Guice da Secretaria Municipal de Administração. Ele que foi uma das pessoas escolhidas para dar continuidade ao seu trabalho na prefeitura e agora recebeu uma outra proposta, não é? De trabalho, de crescimento pessoal, profissional, novo desafio e está se despedindo do governo. Evandro, conta pra gente também um pouquinho do que você está vivendo na sua vida pessoal e do legado, contribuição que você deixa para a comunidade de Guaporé pelo seu trabalho na área pública. Bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. Realmente, é um novo ciclo, é uma nova proposta. Acho que cabe contar uma pequena historinha. Em 2017, fui convidado pelo prefeito Valdir Vice-Bastin a assumir a Secretaria da Administração, onde que eu não tinha conhecimento muito da área pública, vinha de uma área privada. Tentei desempenhar o meu melhor até hoje e conseguimos, sim, ficar um mandato, dois mandatos e fazer um trabalho com que a população entendesse o nosso propósito, que foi de qualificar as pessoas, de cuidar das pessoas, levar para a prefeitura uma tecnologia que até então não existia, de protocolo online, de site mais responsivo, de coisas que daqui a pouco a população precisa e não tínhamos um olhar até então para isso. Então, Michele, foi um desafio muito grande quando eu assumi em 2017 essa pasta, mas conseguir com as pessoas que trabalham lá na prefeitura, com os servidores como um todo, com os próprios vereadores, prefeito, vice, desempenhar a função da melhor forma possível. Sempre aberto, sempre com diálogo, sempre com conversa e fazendo com que as pessoas entendessem que a gente está aí para um propósito, atender bem a população. A gente é pago pela população, então a gente tem que atender bem a população. Atender bem não quer dizer que a gente tem que dizer sim para a população a todo momento. Atender bem é fazer com que as pessoas se sintam justiçadas e que a gente tenha que dizer não às vezes, porque não dá para fazer, porque não é legal. Então eu falei muito não nesses 4 anos que eu fiquei na prefeitura para muitas situações, as quais que eu acho que naquele momento tinha que ser da melhor forma, da forma legal para que acontecesse. Isso protege o prefeito, protege o vice, protege também a prefeitura. Nós somos agentes públicos, nós temos a responsabilidade de fazer a coisa certa. E eu sempre primei por isso. Eu me qualifiquei nesse meio tempo, fiz faculdade de gestão pública, especialização em licitações. Dentro da minha área eu aprendi muito, coisa que a gente não tinha antes de entrar. Eu tinha só uma faculdade tecnólogo em processamento de dados, né? E hoje eu tenho uma gestão pública como faculdade e eu estou fazendo pós em gestão financeira. Então, na verdade, tudo isso é um crescimento meu, pessoal. E que eu me adaptei e eu me permiti a aprender. Porque eu tinha duas opções quando eu assumi a Secretaria da Administração. Ou sentar lá e fazer o que todo mundo fez, ou sentar lá e tentar melhorar o que as pessoas já fizeram. Dar continuidade aos projetos que vinham dando certo e melhorar projetos que a gente, por uma certa forma, achou que não ia dar certo.
E nesse ciclo todo, você sentiu que realmente fechou-se esse trabalho dentro da prefeitura? Como é que você se sente agora nessa despedida? Porque as pessoas sempre dizem, né, que os cargos eles permanecem, mas os entes públicos eles passam, eles deixam sua contribuição. Que político não é uma carreira, não é uma contribuição à sociedade por um período mais longo ou mais curto, mas é contribuir com a sociedade. Como é que você sente sua equipe nesse momento da sua saída? Você conseguiu também delegar as funções de forma que a secretaria continue avançando?
conta?
Sim, realmente nesse tempo que eu fiquei lá, eu consegui entender todos os processos que acontecem dentro da secretaria e fazer com que as pessoas que estão trabalhando lá hoje, muito competente, façam as suas rotinas diárias sem a presença de um secretário. Hoje a presença de um secretário, ela é na tomada de decisões. E o secretário, ele tem que dar segurança para a pessoa que está lá hoje como servidor público a fazer uma determinada tarefa, sempre embasado no que pode, no que não pode e no que a gente tem que fazer de forma correta. Então sim, hoje eu me sinto bem contente e feliz por estar deixando uma secretaria de uma certa forma organizada, funcionando, eficiente, tá? Porque hoje o serviço público, ele tem que ser eficiente. Eu tentei entrar na prefeitura e eu sempre dizia para as pessoas, mas pois é, o que tu vai fazer na prefeitura? Eu disse, eu vou tentar mostrar que as pessoas boas também podem estar nas prefeituras. Eu vou tentar mostrar que nem todo político é como a gente vê na televisão. E isso a gente conseguiu, Michel. A gente conseguiu porque a gente foi reeleito, porque a gente fez um trabalho bom, focado nas pessoas, focado no que as pessoas precisam e no que as pessoas têm que fazer da forma correta como um todo. Então não é porque é João, porque é Pedro, porque é Paulo que não vai ser atendido pela prefeitura, muito pelo contrário, a gente atende a todos. E sempre tive uma conduta política muito forte em relação ao que eu achei que devia ser feito da forma correta. Então não é porque não é do meu partido que eu vou atender ou vice-versa, muito pelo contrário, hoje eu sou amigo e tenho abertura com todos os partidos aqui da cidade, com todos os presidentes de partido, vereadores, secretários, ex-secretários, pessoas que já tiveram na comunidade em funções políticas, porque eu sempre me permitia escutar e a entender o que está acontecendo. Na política tem que entender que às vezes as ações não são contra a pessoa que está naquele cargo, e sim contra qualquer um que estivesse naquele cargo. Então eu saio de lá com um aprendizado muito grande, e a palavra é gratidão, porque eu sou muito grato, porque eu tive um crescimento pessoal e profissional dentro da prefeitura enorme. Porque eu me permiti também, tá? Então, na verdade, isso tudo eu sou muito grato a quem me convidou, ao Valdir, ao Bastian, a todos. Porque eu consegui, dentro da prefeitura, ser uma pessoa melhor. Eu me reinventei, eu me redescobri e eu me tornei uma pessoa melhor dentro da prefeitura. Por mais que seja um ambiente político, porque eu sempre quis fazer da forma correta o que veio até mim para ser feito. Então, a modernização fica, a prefeitura fica. Eu passo, é um ciclo. A política é um ciclo. E essa nova proposta que veio para mim para trabalhar no Sicoob também era um propósito meu, de sair da prefeitura, um desafio novo, porque a gente tem que ser desafiado a todo momento. A gente tem que sonhar. Se tu não sonhar, tu não vai a lugar nenhum. Nem levanta de manhã cedo da cama, porque não adiantou. Se tu tem que levantar pelo menos para sonhar que tu vai tomar um café. É o que eu penso. Então, eu sim vou para o Sicoob, um desafio enorme para mim, pessoal e profissional. Mas vou dar o meu máximo e vou fazer a coisa certa como eu sempre fiz. Atendendo as pessoas, ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas. E a nossa conduta pessoal, ela vem, não é de um dia para o outro hoje que tu vai se tornar uma pessoa boa ou ruim. Tu vem ao longo do tempo lá do aprendizado do teu pai, da tua mãe e também das barreiras que a vida se impõe diante da gente e do jeito que a gente trata isso. E do jeito que a gente sai dessas dificuldades. Então eu aprendi muito na minha vida, com vários problemas que eu tive, e todo mundo tem problemas, maiores que o meu inclusive, a sair dos problemas de uma forma sempre melhor. Por mais que eu estivesse errado ou certo, sempre tem alguma coisa de bom, mesmo num problema que pode ser até a perda de uma pessoa. Então eu sempre tentei ser resiliente nos meus problemas. E isso também é um desafio. O Sicoob hoje para mim é um desafio enorme, o qual eu vou dar o máximo também, como eu dei para a prefeitura, e eu espero que as pessoas me perdoem qualquer atitude minha que eu tive na prefeitura até então. Não foi pessoal, muito pelo contrário, foi profissional. E a palavra é gratidão, porque eu agradeço a todos, porque eu consegui ter esse crescimento pessoal e profissional na prefeitura, com as pessoas que estavam lá e que estão lá, e pessoas que me apoiaram nos meus projetos também, principalmente quando se passa para o prefeito, para o vice, projetos tão, às vezes, complicados de ser instalados numa prefeitura de modernização, mas é uma coisa que não tem como não fazer. A roda passa, a roda gira, e a gente tem que se atualizar. Então eu vou hoje para um cargo dentro do Sicoob, onde eu vou ter que aprender muito, onde eu vou ter que me desafiar muito, mas eu tenho capacidade e tenho vontade, principalmente, de aprender.
Evandro, para a gente finalizar, como é que foi a notícia, não é? Porque também a gente está vivendo num período em que a Secretaria da Administração, ela precisa de uma agilidade tremenda. A gente vai dormir com um decreto e já acorda com outro. O município precisa se adaptar, não para de mudar o tempo todo, e você deve ter tido muito trabalho junto com a sua equipe nesse período de pandemia. quando você chegou para o prefeito e vice anunciando sua decisão, como é que foi a reação?
É, na verdade, quando eu falei para eles dessa minha decisão, eu pensado e disse, olha, vamos ter um tempo para botar alguma pessoa, e hoje no meu lugar vai ficar a Dalila Pandolfo, qual já está na prefeitura já há um certo tempo, e também eu passei para ela todas essas, esse aprendizado que nós tivemos dentro da secretaria de um ano de pandemia, onde busca o decreto, a forma mais atual que busca os grupos de pessoas do Estado, que a gente consegue informações para fazer a forma correta. Nem sempre o entendimento do Guaporé é o entendimento do município de Deus Lajado. Então a gente é cobrado, às vezes, não, bah, daqui a pouco lá na tal cidade abriu os campeonatos, abriu o futebol, por que o Guaporé não abre? Não, mas o entendimento do Guaporé é o certo. O entendimento daquela outra cidade talvez esteja errado. E a gente sempre fez o certo, Michele, a gente sempre atendeu as normativas do Estado. Tem que deixar claro aqui, em termos de pandemia, não é o prefeito que vai deliberar nada. O prefeito tem que simplesmente seguir o que o Estado manda. A prefeitura de Guaporé nunca se opôs em fazer nada a menos do que o Estado liberou. Porque, volto a dizer, nós, como administração, entendemos que as pessoas têm que seguir a sua vida, está vindo as vacinas, a Secretaria da Saúde está imensamente cheia de trabalho, mas a gente entende que o comércio não pode parar, que a roda não pode girar e que tem que continuar trabalhando. Então a gente sempre fez o necessário. Não conseguimos atender todos e ainda talvez não conseguimos nessa questão de esportes, principalmente eventos, festas infantis, porque é uma determinação estadual e que a gente briga junto à AMESNE, que é um consórcio dos nossos municípios, diariamente para tentar abrir esses ramos que não estão abertos. Mas não é simples, não é uma situação, não é uma decisão de um prefeito só e nem de 50 prefeitos. É uma decisão do Estado que tem que ser feita pensada, porque daqui a pouco, lá na frente, alguém vai pagar por isso se for feito de uma forma errada.
Evandro, obrigada. E obrigada também sempre pela forma como atendeu a imprensa, sempre rapidamente, muito acessível, com todas as informações que a comunidade necessitava, servindo também a esse propósito que é muito, muito importante, que é a comunicação. Muito sucesso a gente te deseja e sabe que a gente realmente colhe o que planta e a sua colheita vai ser muito farta. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. A gente vai se encontrar ainda.
Com certeza, Michele, agradeço a todos e até mais.
E assume no lugar do Evandro Guiz, já assumiu, inclusive, iniciou os trabalhos na segunda-feira, dia 3 de maio, a ex-servidora da Secretaria Municipal da Fazenda, Dalila Pandolfo. Nos próximos dias estará também aqui conosco conversando sobre esse novo desafio. Na sequência, aposentada colhe abóbora gigante no bairro São José, fruto do tipo de pescoço, pesou 23 quilos. E a gente vai falar dos sortudos do programa Nota Fiscal Gaúcha Extração Municipal.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 28 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para destacar um evento PET. A ONG Miau de Rua vai realizar uma live solidária para arrecadar fundos para a causa animal. Sem receber recursos do governo federal, também do governo estadual e municipal, e iniciando um trabalho importante em saúde pública, a ONG Miau de Rua realiza um evento seguindo todas as normas sanitárias de combate ao coronavírus, a Covid-19, no dia 8 de maio, às 20 horas. O objetivo e o foco é ajudar gatos de rua com alimentação, abrigo e cuidados veterinários. A live acontecerá numa casa noturna, Wave, cedida sem custos, com apresentações musicais. Serão artistas aqui de Guaporé. Nós recebemos hoje pela manhã a Bruna Beneduzzi e também a Paola, que falaram, elas são voluntárias da Miau de Rua, sobre a live que acontece no sábado, dia 8.
Queria também aproveitar e dizer que sim, a ONG Miau de Rua, ela é 100% voluntária hoje. Então a gente não recebe nenhum recurso, nada de ninguém. Então tudo que a gente faz é com a ajuda da comunidade. Então primeiro a gente tem que agradecer a comunidade de uma forma geral por nos apoiar tanto, de todas as formas, sabe? Desde divulgar o nosso trabalho, de nos apoiar financeiramente e tudo mais. E também para vir participar dessa live, né? Que esse é um dos motivos também, a gente precisa arrecadar fundos, porque nesse momento o nosso caixa está começando a ficar apertado. E aí a gente se viu no momento de estar começando a ter que fazer alguns cortes, sabe? Tipo, ah, esse mês a gente não consegue mais castrar animais, esse mês a gente vai ter que reduzir isso, reduzir aquilo. Então, normalmente quando a gente chega nesse momento, a gente entende que a gente precisa fazer alguma ação extra do que a gente já faz para poder estar arrecadando recursos. Então, sim, a live vai acontecer no sábado, agora no dia 8. Ela vai ser transmitida pelo YouTube e ela vai ter 3 atrações musicais, que é o pagode com o Iago, o acústico com a Tati e depois no final vai ter eletrônica com a Liza. Então, vão ter essas 3 atrações musicais. A gente vai estar vendendo produtos e fazendo sorteios. Além disso, a gente está vendendo patrocínio também, que é uma das, também das formas de arrecadar recursos, né? Então, a gente está buscando empresas da comunidade, enfim, para estarem colaborando com patrocínio e estarem, enfim, ajudando a ONG também.
A partir de que horas vocês vão estar no ar ao vivo?
Vai ser a partir das 8 horas, no sábado, então. E justamente vai ser no YouTube, porque a gente quer convidar as pessoas para que coloquem o YouTube na TV e fiquem curtindo um sábado à noite com a Miau, com uma música boa e com uma causa boa também.
É todo mundo voluntário também,
sim,
né, nessa live? Todo
mundo, tudo 100% voluntário.
Bruna, quem quiser ajudar vocês, patrocinar ou de alguma forma também encaminhar alguma verba, eu sei que tem muitas empresas simpáticas à causa que de repente poderiam destinar mensalmente um valor para vocês, por menor que seja, sempre vai ajudar. Como encontrá-las?
Nós estamos no Instagram, no arroba miau.derua. Lá nós temos todas as etapas de como ajudar, nós temos as vaquinhas, nós temos o modelo de apadrinhamento, então é um modelo mensal que você se cadastra e pode até escolher o valor que quiser dar por mês lá. E para a live, quem quiser ajudar, também pode entrar em contato com qualquer uma das voluntárias ou pelo nosso arroba, né, pelo nosso Insta. E a gente vai estar passando o logo da empresa durante as 4 horas de live. Então, é uma boa divulgação também da empresa, né? Quem quiser deixar brindes para a gente sortear lá na live, também a gente vai ter sorteio de brindes. Então, a gente desde já agradece a todos que já nos patrocinaram, que já deram um ok para a gente, que vão nos ajudar. E também a todos que vão nos procurar até o sábado, né, para poder ajudar, para a gente fazer essa ação que vai ser muito boa. A gente tem ótimas expectativas para essa live e a gente espera que seja um sucesso e que todo mundo goste muito dela e a gente possa fazer daqui a pouco mais uma, né? Como a Paula disse, que coloquem o YouTube lá e aproveitem um sábado à noite com a Miau de muita música boa, que é uma live comprida, mas tem várias atrações, então bastante música, vai ter sorteios, vai ser uma coisa bem dinâmica e bem legal, assim, diferente das nossas ações normais, que seriam de apadrinhamento.
As ações que vocês realizam todos os dias. Isso. Todo mundo convidado, então, e a gente aproveita para deixar a comunidade a par do trabalho de vocês e parabenizá-las pela iniciativa, meninas. Parabéns e muito obrigada, até a próxima.
Muito obrigada.
Destaque então para as voluntárias Paula Giacon e Bruna Beneduzzi, que conversam mais sobre a live, inclusive sobre esse trabalho belíssimo que é realizado pela Miau de Rua no sábado, dentro da programação do repórter Aurora. Lembrando que a live acontece no dia 8 de maio, sábado às 20 horas. A Rádio Aurora é apoiadora do evento e também das ações realizadas pela Miau de Rua. Vamos falar sobre uma surpresa. Quando cultivados com muito amor e carinho, bons frutos são colhidos, sejam eles nas lavouras, pequenas hortas, vasos e principalmente ao longo da vida. Assim, a história da aposentada Pierina Donida Zene, de 81 anos, moradora do bairro São José, em Guaporé, que sempre cultivou laços fraternos de amizade com os familiares, amigos e pessoas da comunidade. Pierina, que tira o tempo livre para curtir a vida ao lado dos filhos, dos 7 netos e dos 2 bisnetos, também tem o hábito de cultivar no lote dos fundos da residência as mais diversas espécies de hortifruti granjeiros e flores, tudo para o consumo da família e o embelezamento da propriedade. No final de semana, a aposentada, que nasceu na linha 5, a comunidade Maróstega, colheu uma abóbora do tipo menina brasileira, mais conhecida como abóbora de pescoço, de 23 quilos e mais de 1 metro de comprimento. O fruto, ideal para o preparo de doces, pães e ralada em saladas, chamou a atenção de todos. Geralmente, conforme o extensionista da Emater Ascar, escritório aqui de Guaporé, Tiago Figueiredo Oliveira, a abóbora pode chegar em média a 10 quilos. As abóboras, disse ele, dessa espécie têm características de serem grandes, porém não como essa colhida na horta da dona Pierina. O que deve ter acontecido foi o plantio de uma semente de qualidade, somado a um solo fértil, fazendo com que expressasse todo o potencial produtivo. mas destacamos também o cuidado no cultivo e o amor que a dona Perina colocou para que esse fruto pudesse se desenvolver desta forma. A aposentada ainda não sabe o que fará com o fruto. A expectativa dos familiares é que a abóbora vire doce para a alegria de todos. 12 horas 35 minutos, vamos falar na música. O sábado, dia 1º de maio, feriado em homenagem ao Dia do Trabalho. O Dia do Trabalhador foi de intensas atividades para uma turma de músicos aqui de Guaporé, na conhecida Cancha de Laço dos Anatas, situada na linha 2ª, comunidade de São Pedro. O cantor nativista Thiago Reder deu início às gravações de seu primeiro videoclipe para a música Hoje Tem Tiro de Laço, uma rancheira, letra e autoria do Thiago, com melodia a cargo dos artistas guaporenses Douglas Júlio da Silva, Gustavo Gamba e Ricardo Taufer. A música é uma homenagem ao tradicional local de encontro dos amantes do tiro de laço, de propriedade do produtor rural Valdir Zanata, que há 20 anos promove treinos na modalidade, sendo responsável por formar grandes laçadores de Guaporé e região, além de fomentar o esporte que cresce cada dia mais em todo o país. Zanata se disse muito feliz e honrado por ter a história retratada em canto e verso na voz de um artista guaporense. Disse: Thiago é meu vizinho, amigo e considerado quase como um membro da nossa família. Zanata conta que se não fosse o apoio da família, esposa Juliana e dos filhos Lucas e Júlio, a qualidade de atendimento na cancha de laço não seria a mesma. Ele agradece de coração o empenho de todos os familiares que contribuíram para que a história fosse contada de maneira que vai ficar marcada na história da família e do tradicionalismo aqui de Guaporé. Uma estrofe especial da rancheira conta a história do Zac, um grande personagem nesses 20 anos da cancha do Zanata, que inventou uma maneira lúdica de contar os números das armadas que os laçadores acertam pela porcentagem, uma maneira divertida de interagir com todos e lidar com a rudeza do trabalho de tirar o laço da cabeça dos bovinos. O grupo Silhueta Campeira conta com a formação de Marcelo da Silva na percussão, Frank de Pizol no contrabaixo, Douglas Júlio da Silva no violão, Gustavo Gamba no acordeão e vocais, Ricardo Taufer no violão e vocais e Thiago Reder na voz. E vai lançar o clipe no mês de junho nas plataformas digitais e nas redes sociais. Na sequência a gente fala sobre um ano do primeiro caso do coronavírus aqui em Guaporé.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Agora é meio-dia, 43 minutos, e atenção comunidade para esse recado da Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde informa que até o momento, hoje, não recebeu a vacina Coronavac Butantan para a aplicação das segundas doses. Assim que as vacinas chegarem, todos aqueles que aguardam a segunda dose vão ser comunicados através dos canais oficiais e aqui pela Rádio Aurora.
12 horas 43 minutos.
Na programação da Rádio Aurora, nós conversamos com o Dr. Christian, que é diretor técnico do hospital aqui de Guaporé e um dos médicos da linha de frente nessa batalha contra a Covid-19. Bom dia, doutor. Como têm sido os trabalhos nessa pandemia?
Bom dia, Letícia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aurora. Desde já agradecemos aí o espaço para estar conversando com a população. E estamos chegando a esse um ano já, né, de enfrentamento mesmo com a Covid. Esse que seria o nome mais correto para nós usarmos, né? Em função de tudo que nós temos passado desde o primeiro caso lá final de março, começo de abril de 2020 até o dia de hoje.
Doutor, o senhor que trabalha em Guaporé há um ano, chegou bem no começo da pandemia, começou as suas atividades aqui. Como que foi o começo das atividades e como que é o cenário hoje? Quais são as principais diferenças?
Então, eu vim para Guaporé, né, trabalhar no hospital, né, como cirurgião e diretor técnico. E também nessa questão da Covid, né? Logo que nós começamos os trabalhos, iniciou a pandemia. E junto com o pessoal do COE, junto com a Secretaria de Saúde e toda a administração do hospital, começamos as organizações para enfrentar, né, o que viria as ondas aí da doença. Tivemos um primeiro momento até calmo, né, do ano passado. Fizemos várias reestruturações nas unidades do hospital para conseguir dar conta de toda a demanda da população. E quando foi no final do ano, nós tivemos aquele grande aumento de casos ali entre dia 11 e dia 22 de dezembro do ano passado, foi o nosso pior momento. O maior número de casos ali foi bem naquela época. E aí, passado aquele período, agora novamente em março, né? Hoje nós estamos com um número aí de internações que já passaram para o hospital de 357 pessoas, né? Sendo a grande maioria agora no mês de março. Aí. Então foi um problema que a gente teve, né? Em função do início da estruturação dos leitos, depois a equipe médica, né, a equipe de enfermagem, todos os demais profissionais no combate a essa doença.
E o que a senhora acredita, claro, é uma série de fatores que tenha sido o principal motivo para esse aumento significativo, né, grandioso, agora no mês de março?
Na verdade, desde o ano passado o pessoal já falava dessa segunda onda, né? A gente teve várias reuniões e o pessoal da epidemiologia já sinalizava. Só que como a gente enfrentou o ano passado e as coisas vinham cada vez mais se organizando, seja no conhecimento da doença, seja na forma que conduzia-se os casos e tratava-se os casos, tá? A gente tinha essa ideia, certo? Mas eu acho que ninguém esperou que fosse assim tão grande o número de casos, né? Só no mês de março, então, como eu frisei para você, foram 127 internações. Nós fizemos aí 12 transferências, nós chegamos a ter 4 pacientes em ventilação mecânica, né? Lembrar que o Hospital de Guaporé não tem UTI, tá? E foi uma adaptação, e não só foi uma particularidade do nosso hospital, mas todo o país, aqui o Rio Grande do Sul, principalmente os hospitais dos municípios vizinhos, passaram por isso também, com pacientes entubados, né, ali em ventilação mecânica, no pronto atendimento, em leitos adaptados de UTI. Nós tivemos momentos difíceis, né, nessa pandemia, mas também momentos bons, né, assim, de grande alegria, de vendo pacientes, né, nós temos até um dos casos de um paciente nosso que ficou 14 dias entubado aqui. Lembrar, não é uma UTI adaptada. Dia a dia, os cuidados, né? O paciente aí conseguiu a vaga, foi, né, para a UTI de Caxias, ficou lá e depois retornou. Ficou mais um período de readaptação conosco, né? Porque a internação na longa, em unidade de terapia intensiva, traz várias consequências para o paciente, né? E depois precisa de toda a equipe do fisioterapia, fonoaudiologia, pessoal da nutrição, pessoal da psicologia, bem importante, né? Além da enfermagem e da equipe médica. Então, depois de 54 dias, nós tivemos um paciente que foi para casa para nós, e isso foi bem gratificante.
E hoje, doutor, mais de um ano de pandemia, como está o seu psicológico trabalhando, lidando diariamente com esses pacientes? A gente sabe que a rotina médica, por si só, ela já é bastante desgastante, e você já tem um grande preparo psicológico. Mas agora, nessa pandemia, como que está?
Foi uma adaptação, né? Difícil para todos, né? Perdemos pacientes, né? Lembrar que a gente também teve um número expressivo de óbitos, né? Não só no município, mas todo o Rio Grande do Sul, tá? Aqui dos três estados da região sul, né? Um dos locais que mais teve óbito. Nós chegamos aí a 50 óbitos no município de Guaporé, e desses 50, 19 foram aqui no município, né? Então, o óbito em si, nós temos a perda do nosso paciente, nós temos também a questão com a família, né? Os cuidados depois com a família, todo mundo, né, sofre com essas perdas, inclusive a equipe médica, a equipe de saúde em geral. Para nós também é difícil, mas a gente vem, né, conversando e trabalhando e tentando vencer essa batalha.
E o senhor comentou comigo anteriormente sobre uma perda na sua família. Você se viu do outro lado, você que é acostumado a tratar dos pacientes, a lidar nesse lado médico mesmo, como que foi você se vendo na posição de um familiar que perdeu alguém para essa doença?
Até por sinal foi ali na metade da pandemia, né? Ali do ano passado, né? Então a gente se dividia entre os cuidados, né, com os nossos pacientes e também com os nossos familiares. E isso era até final do ano passado, talvez era restrito a algumas poucas famílias que tinham perdido pacientes, tá? Então eu também fui um desses que perdi um familiar, né? Só que hoje, infelizmente, se conversa com uma pessoa ou outra aí, em função desse mês de março, que foi tão difícil, tantos óbitos, né? Você conversa, várias pessoas, né, perderam entes queridos, né? E isso é triste, né? O Covid levou as pessoas como se fosse, eu sempre comento com o pessoal, né, um acidente. Você saiu, você estava bem, né, ali foi piorando e de repente não voltou para sua casa, tá? E é uma morte abrupta, né? Então todo mundo sofre com isso.
Destaque então para o Dr. Christian Karpinski, ele que é diretor técnico do hospital aqui de Guaporé, está na linha de frente do combate à Covid-19. Nós vamos com informações na programação da Aurora amanhã com os ganhadores do programa Nota Fiscal Gaúcha, inclusive aqui de Guaporé e também da nossa região. A extração municipal premia todos os meses 3 consumidores do nosso município com o valor de R$ 1.500 divididos. O terceiro prêmio é R$ 200, o segundo é R$ 300 e o primeiro R$ 1.000. Acompanhe as nossas redes sociais hoje à tarde, a matéria completa.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, eu entro em férias e retorno ao Jornal da Aurora no dia 20. Até lá.
Produção Central Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.